Está na hora de iniciar o Fora do Ar pela Urapuruma e 40, 27 graus. Ele está na área, atravessou a rua com o Pedrinho na faixa de segurança, tranquilo da vida. Gabriel, boa tarde.
E aí, boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Uirapuru nesta quarta-feira. A gente até comentou pouco, mas tu vê que há 29 anos a Shakira fazia show por R$5 aqui na região, aqui no Rio Grande do Sul, né? É. E no último sábado ela fez um show de graça. Triste ver o quanto que a artista decaiu, né?
Ah, deve estar pedindo alguma coisa, viu?
Por isso tava não, mas foi de graça mesmo o show lá, né? No Rio de Janeiro, é, o único caro era o saco de areia. E eu tenho uma curiosidade do mundo da política que pode influenciar no futebol. O Eymael, vocês lembram do Eymael? Lembro. Democrata cristão. Ele não vai ser candidato nesse ano, né? E ele só não foi candidato a presidente em outras duas vezes, em 94 e 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo.
Curiosidade no cu.
Será que o Hexa vem agora por causa do Eymael?
Ele que sabe toda a escalação da Copa da Seleção Brasileira, Boninha.
Neymar camisa 10. Boa tarde.
Meu Deus.
Pare.
Neymar, na arbitragem da Copa do Mundo, comentando Cláudio Honor Ramos.
E aí? Ele tá pesquisando ali o Bocardo.
Aqui, ó. Vai falar.
Não, eu tô pesquisando várias coisas porque o programa é interessante, ai, né? Ai. Nova tendência do mundo pro estresse, chupar bico.
Bah. Pegou a minha manchete.
Novo essa?
Chupar bico.
Pegou a minha manchete.
O cara tá estressadinho, pega uma chupeta aí, ó. Ah. Mas cuidado com o tamanho da chupeta, senão daqui a pouco se atrapalha, né?
Ele que nunca botou um bico na boca. Meu amigo Josi, boa tarde.
Ô, crioulo, tudo
tranquilo?
Oh. Cara, que coisa, não?
Que loucura.
Mas, porém, né? Cada um.
Mas tem uns que vivem estressados, chuva todo dia.
É, tá estressado. Será que alivia quando tem sol e chuva? É,
será que alivia o estresse? As crianças, a gente sabe que o bico dá ali quando quer, tá meio agitada, ou pra dormir, tu, ó, chupetinho, agora, né? Dá um biquinho, mas é por pouco tempo.
As maiores preocupações das mães, principalmente dentistas, é com relação a que a chupeta deixa os dentes todos.
Arcada dentária pode mudar, né? É. Mas por isso que tem uma idade, tem até uma certa idade,
pra
né?
Pra quê?
Agora já pra pensou, chupar. Nego velho com 45 anos, ai, tô estressado, bico nele.
Dá o meu biquinho aqui, papai.
Ou tomar um comprimido.
Tu já pensou o Josi de bota, bombar, sendo um baguala, que lá, criolando de bico
esse,
na boca?
Esse jamais vai fazer.
Não vamos entrar nessa.
Esse é a raiz.
Mas não sei se vocês sabem que agora estão lançando um modelo novo de bombacha.
Modelo novo.
Com réco atrás.
Réco atrás. É com emergência.
Tá mais prático, né?
Ah, não, vamos parar com isso aí, né? 991-629-43, Gabriel, Grupo IESA apresenta.
IESA BYD com taxa zero a partir de... Não, com taxas a partir de zero, condições exclusivas.
Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos?
Com os modelos híbridos da BYD, você tem o melhor dos dois mundos.
100% elétrico na cidade, híbrido na estrada.
Com o menor custo de manutenção que SUVs tradicionais.
Faça seu test drive na BYD IESA,
sua
concessionária
no Rio Grande do Sul.
Grupo IESA.
Vamos juntos?
Desacelere.
Seu bem maior é a vida.
Renovado o contrato, viu, Gabriel?
Opa.
Renovado aí com a galera do Grupo IESA com BYD. Mas boa. Você que quer construir e reformar,
JR é o lugar.
O cano que tu precisa lá pra tua lareira, o galo, rapaz, que vai em cima do cano e tudo que você precisa,
tem na JR.
Lá no JR. Então ligue agora, não deixe pra depois.
3315-2222.
Na Avenida Presidente Vargas.
Em frente ao Razão Info Vermelhão da Serra.
Já vai mandando o um recado no 991-629-943 pra sua participação aqui no Fora do Ar, a rodovia e a perímetro urbano, interior e na região. Mas essa do estresse que o Chorão trouxe aí, até é bom começar, viu, Cláudio Honor, explicando na em que país está acontecendo essa nova fórmula de desestresse.
Olha, wafer, uma coisa
não,
boa.
Não, tu vai comer agora no programa.
Wafer.
Não, eu não acredito.
Wafer, é bom.
Aí, Mirabel.
Já comeram tanta coisa aí, ó.
Meu, vem Arthur, almoçar.
Wafer aí.
Menino Arthur.
Menino Arthur. Vem pegar um wafer.
O camarada não almoçou, Arthur.
Olha, é fomito, você tá com fomito.
Fomitos, vai aí que é show de bola. Boa.
Aí o Josi trouxe umas guloseimas
aí. O Josi que trouxe aí, ó. Vai, tá cheio ali, ó. Três, quatro
pra quatro. Isso aqui é alegria da criançada, e não é só wafer, né? Tem bolacha recheada.
É, de vários estilos.
Biscoito.
Tombou um caminhão ali perto da cabanha. Aproveitamos e pegamos umas caixinhas, né? De tarde eu vou revender.
De tarde vamos sair visitar aí.
Falando revender, clientes. Me contaram que cada dia o Josi tá tomando banho agora pra vir fora do ar, é verdade, Josi?
Ah, mas é lógico, é o mínimo que eu posso fazer, né?
me contar. Ah,
vai dizer que tu não toma banho pra vir, hein,
Roger? Não, eu já, né? Só de madrugada.
Ah, bom. Ah, tu já vem diretão, né?
Não, mas que o Josi dá uma traquejada pra vir aí, né? Na TV.
A questão do banho aí, o Brasil foi feito uma pesquisa aqui no nosso país, em média se toma 2 banhos por dia, cara. Sim. Veja só, 2 banhos por dia. Isso aí é inacreditável. Cara, tem países que eles tomam um banho na semana.
É. Pode ter energia elétrica ou não ter, pode ser frio, calor. Não tem como ficar sem.
Nisso a gente ganha.
O senhor perguntava da chupeta, pois é uma tendência no Japão, China e Estados Unidos. Se você estiver por lá, vai viajar, né? E se deparar com um cidadão aí de 30 anos, 25, ou seja, a maior de idade chupando um bico, uma chupetinha, é porque ele está estressado. A nova moda, o novo produto anti-estresse é aquele velho querido bico de criança, chupeta.
Será agora, que dá pra escolher a cor e o tamanho? Não,
não me chama atenção porque China e chupeta é uma coisa que há muito tempo o cara vê, né? E como é que é? Cara, e não é de sono que estamos falando. Josi,
é verdade, é verdade. Ah, é verdade. Tu tem uma ideia? Uma delas chega a custar R$162, chupeta. Nossa. Para adulto. É vontade de meter a boca numa borracha, hein? Hein, Josi? Olha aqui, R$162 chupeta para adulto. E aí você pode escolher o tamanho que tu quer, a cor que tu quiser, o desenho que você quiser.
Viu? Que oportunidade.
Mas eu acho que depois de adulto não tem problema pra arcada dentária, já tá formada, já tá consolidada.
O
braço não vai,
tem que tirar a chapa pra pegar.
Não vai mexer, né? Agora em criança que tá em formação, aí tudo bem.
Largar a chapa do copo d'água ali.
Tira a perereca, bota pro lado pra chupar a chupeta, né? Minha nossa senhora. Mas é cada coisa que a gente vê,
tá,
né?
Fazendo cosquinha no céu da boca.
Eu com 5 anos já nem chupo mais chupeta.
Chupeta?
Não, eu não, tô até hoje na teta só.
Ah, exato. O chupeto largou.
Ah, o chupeto eu larguei, teta. Só teta agora.
E tu, Bolinha? Foi até que idade?
Eu não me lembro.
Hã?
Não me lembro.
Pô, mas largou
era
cedo.
Muito novo na época.
Tem uns amigos meus aí que até hoje estão nesse negócio aí.
Estão, né? Lidando com isso aí.
Estão, né? Lidando com isso, esse brique, hein?
Tem pessoas aí.
A notícia de hoje também, que vem do Rio de Janeiro. Insatisfeitos com as medidas que os desembargadores Ricardo Couto, governador em exercício do Rio de Janeiro, está adotando no governo, deputados estaduais fizeram ameaça, prometem divulgar lista com o nome de supostas amantes de desembargadores como medida de retaliação, né? O pessoal lá tá fazendo apuração, levantamento, vão chegar no meu nome, né? Querem tirar os meus assessores, a maioria é uma forma de retaliação pela exoneração de mais de 1.600 funcionários fantasmas da máquina estadual no Rio de Janeiro. Imagina, 1.600 pessoas recebiam e não apareciam para trabalhar. Aí resolveram cortar os caras, então vamos divulgar agora o nome das amantes.
É o legítimo funcionário fantasma.
E agora, pra descontrair, vou dar um caos.
Uma pérola.
Um senhor de 80 anos casou com uma mulher muito bonita, jovem, né, esbelta, e ela acabou engravidando. E ele era muito rico, então ele ficou na dúvida se poderia ser dele a criança ou não, né? Foi no médico lá, junto com a prenda. Chegou lá. O médico parabenizou o casal, realmente ela estava grávida. E aí ele disse: meu amorzinho, você aguarda ali fora que eu vou conversar com o doutor aqui, né, tia? Ela disse: doutor, o negócio é o seguinte, né? Eu tenho 80 anos, né, tia? E esse filho é meu ou não?
Como já é que é, houve uma conexão entre nós dois, né?
Aí o doutor diz assim: eu vou te dar um exemplo aí de uma coisa e tu vai entender.
Uhum.
Imagine que o senhor esteja na África caçando. E daqui a pouco aparece um leão na frente.
Uau!
E o senhor está desarmado, está só com a bengala. E o senhor aponta a bengala contra o leão e dá o tiro e o leão morre. Tá, mas daí alguém atirou. Isso. O senhor entendeu.
Isso.
Captou a vossa
mensagem.
Enquanto o senhor segurava a bengala, alguém atirou na mulher e acertou no alvo.
Mas o importante é que ela. O herdeiro tá aí, né?
Não, tá aí, vivem felizes pra sempre. Não quer dizer.
Fala aí, feliz pra sempre.
Vai é quem
cria. Nosso ouvinte no WhatsApp. Boa tarde, pessoal.
Verde.
Da cidade acompanhando a gente. E aí? Será que o Cidade usa bico? Pergunta o João de Carazinho. E aí, Cidade?
Muito bem, seu Valdir Melo, ouvintes curiosos da Rádio do Povo. Não uso bico, não. Eu sou um homem já formado, seu Valdir Melo.
Não, mas tudo bem, e o estresse?
Não, o estresse a gente...
Como é que tu lida com o estresse?
A gente lida de outras formas, fazendo um almoço bem bagual com os meus amigos. No sábado, convidando o seu Leonardo De Gerone, o seu Bruno Reiner, o seu Leandro Vesolosky.
O Leonardo de Jerônimo é parente do Bruno?
O Leonardo Bino? É do Jerônimo, não é? Isso, é o nome dele, Leonardo do Jerônimo.
E agora tu vai levar o Josi pra esse almoço também?
Vai também, o grande Bilho, o seu Cláudio Honor Ramos tá convidado também.
Mas eu acho que tô meio fora da lista.
Mas por que, seu filho?
Não tem pintado meu nome mais.
Você tá chateado comigo? Você tá de mal comigo?
Faz parte da...
Está magoado comigo, Lucas Cidade?
Mas eu sou seu amigo. Amigo, mas
Cidade. Você é meu irmão.
É.
Amigo não, você é meu irmão do peito.
Até então.
Do peito?
Do peito.
Ah, do peito.
Não, do peito não.
O meu nome tá que nem o Neymar na lista da seleção.
Vai, não
tá
vai,
pintando.
Vai.
Tá na lista de espera.
Tá na lista de espera.
Eles estão debatendo ali, vai ou não vai?
Vai. Mas ele tá com amigos importantes e tá feliz, isso que importa.
Isso que importa, né?
Boa tarde, gurizada. Vamos mascar um fuma de corda, José, em vez de botar um bico na boca.
Ah, pois é.
Hã?
É uma opção, né?
Manda o Silvio aqui no 991-629940.
Faz tempo que eu não vejo fumo de corda,
lá na casa do Boqueirão tem.
Tem lá no Eliseu e Lisene.
Fala, pastor.
Fala com o Eliseu que ele tem.
Tem ainda.
Olha,
antigamente o cara vinha pra cidade e não tinha como voltar lá pro interior se não levasse meio metro.
Não, e o Eliseu tem, inclusive, aquele fumo já picado com a palha junto, né?
Já?
É só montar o palheiro.
É só acender.
É bom, legal, mas o negócio é ficar com o dedo preto ali picando.
Além de pastor, ele pinta o bigode e o cabelo e não sai na chuva?
É verdade.
Tu não sabia dessa história.
Pinto, né?
É. Boa tarde, gurizada. Estão usando a chupeta dos bebês Reborn, já esquecidos Reborn. Numa caixa. Guardaram e agora estão utilizando dos bebês Reborn. Parou até essa confusão aí da questão do...
Graças a Deus.
Passou essa febre, hein?
Graças a Deus.
Boa tarde, gurizada, no Fora do Ar, final do telefone 84. Olha aqui, destaque aqui de uma piada aí, se o Pedrinho puder contar, Pedrinho, na tua voz, com a tua entonação aí da piada.
Várias mulheres grávidas estavam reunidas esperando a chegada do médico especialista para atendê-las. E aí, do outro lado da rua, uma idosa viu a cena e resolveu fazer uma gentileza. O neto tinha acabado de colher muitas laranjas no quintal e ela pegou um saco cheio e foi até lá para distribuir para as gestantes. Enquanto ela entregava as laranjas, o médico chegou e, ao ver a senhora com o saco, ele ficou surpreso e perguntou, achando que ela mesmo que tinha colhido tudo. Ele perguntou, a senhora ainda trepa? E ela respondeu, ai, trepar eu não consigo mais, agora eu só chupo.
A laranja.
Laranja. Estamos falando de laranja.
Laranja.
Tá louco.
É um perigo.
Boa tarde, eu fiquei uma vez com o dedo preto, mas não foi picado de fumo.
Não foi pelo fumo? Aqui.
É.
Mas era impossível você descascar ali o fumo sem ficar com o dedo preto. Fazer um bom paieiro, fumava antigamente, e no dia que chovia o serviço da gurizada era ir pro galpão limpar palha de milho para fazer depois o paieiro mais tarde. Então você pegava uma palha bonita que tinha lá no milho, tinha que alisar ela, deixar tudo certinho pro pai, né?
E você se lembra que aqueles senhores mais antigos, eles tinham aquele canivete em forma de foice, né?
Sim.
Volteado para facilitar o corte do fumo.
Eu tenho.
Tu ainda tens?
Tem. Olha aí que não beleza. É o de capagrilo aqui, né?
Ganhei de presente de um grande amigo meu.
Que beleza.
Ganhei de presente de um grande amigo meu, Portelinha. Então tu imagina.
Portelinha.
Isso aqui já, ele já tá com quase 80 anos, né? E isso aí já existia na face da terra. É, tá aí, tá guardado.
Mata um, hein,
esse,
Júnior?
Este mesmo.
Esse mesmo,
aí
né?
É o
aí, Chorão, ó.
Ô, oh, rapaz, isso é canivete e capagrilo, homem.
Fala em capagrilo, gente. Cada dia nos dá uma satisfação, hoje pela manhã, 5:10, 5:20 da manhã, o ouvinte estava de Curitiba indo para o Chile. Tá? Opa. Mandando mensagem que houve o Arapuru. Agora, o Joel de Bola diz assim, boa tarde, ouvindo Fora do Ar, no norte do Chile, na divisa com o Peru, aguardando para descarregar o cargueiro Joel Tibola, caminhão carregado.
Cuidado oh, com o Peru, né?
Tá fique entrando no Peru. Tá
é.
Na
se divisa. Ele entrar no Peru, tá bom, não pode, é o contrário, né?
Então vamos se comportar, gurizada, tem gente ouvindo nós longe.
Alô, seu Leonel Custódio, grande Leonel Custódio, lá na São Cristóvão, tá trabalhando lá e ouvindo Arapuru, ele e toda a equipe, seu Leonel Custódio, e também o José Carlos Barti. Um abração aí pro seu José Carlos Bart, marcenaria, marceneiro dos antigos. Algumas profissões já estão meio desaparecendo, né? É. Entre elas, por exemplo, marceneiro, aquele que trabalha aí fazendo ou uma janela, uma porta de madeira, né? Uma vez você via em qualquer ponto aí, tinha pessoas que lidavam, hoje tá meio sumindo. Mesma coisa que você falava ontem de ferrar cavalo, né?
Na verdade, o ferrador de cavalo, ele se profissionalizou.
Sim, mas diminuiu bastante,
né? O cavalo hoje, em função da exigência dele, né? Ele precisa de uma ferragem mais precisa. E nós temos aqui na cidade de Passo Fundo vários ferradores.
Tem?
Tem, inclusive nós temos um rapaz aí que ferra comigo lá. Ferra os meus cavalos.
Ferra contigo.
Ferrou contigo.
Como é que foi? Ferra comigo lá, os meus cavalos.
Ah, não.
Chama-se Rafael.
O homem lida com ferrar cavalos.
Oliveira, sabe o apelido dele? Jacaré.
Jacaré.
Jacarezinho.
Mas será que é por causa da boca ou pelo... se defende?
O jacaré, quando ele era pequeno,
ele era meio bucudinho?
Meia boquinha, meia...
meia avantajada.
Coisa pouca, assim.
Mas, ali
mas o jacaré é 10. Ele é um baita profissional, ferra muito bem. E tem o conhecimento.
Isso é. Quantos cavalos tem hoje lá, José?
Tem uns 40 animais lá.
40?
Eu tenho eu tenho uma hospedaria, inclusive. Uh-huh. E eu tenho cavalos de clientes lá, né? Importantes,
que
inclusive.
Bota,
até claro. Até do Bronco Billy, o cavalo.
Bronco Billy?
Está lá. Dois animais. Que enormes, achou? Bonitos, maravilhosos. Né?
Bronco Billy está lá. E vai andar?
Você anda direto.
Que é mais a luzinha.
Não,
mais
anda direto. Anda direto. Tá lá.
Mas o cavalo fica faceiro com ele. Quando vê ele, já começa...
E para cuidar de tudo isso, uma equipe grande?
Tem uma equipe também.
Porque tem todo cuidado especial, né?
Senão não tem o animal, se você não tiver zelo por ele, né? Sim. Tem veterinário, tem ferreiro, tem todo o profissional que envolve o cavalo, sim. A gente tá lá.
E o Zé, será que devolveu?
Aproveitar aí, eu já te respondo que eu mandei pro Arthur lá imagens, né? Quando o Zé Spinelli esteve lá. Sim. Na realização do teu evento lá.
Isso.
E aí, o que aconteceu? Zé Spinelli filmou tanto, né? A égua lá, que ela chegou a relinchar pro Zé. E nós queremos saber se ele devolveu, mas a imagem eu mandei lá pro meu amigo.
Agora ele tá ali, devolveu a égua.
Imagens lá, ó.
Tá ali, ó. Aí o Luizinho. Olha lá, ó, Chorão.
Essa Luizinho. É uma das éguas.
Esse aí é o bagual.
Vai dar um grito.
Quando viu o Zé.
Ficou bem louco.
Ela falou Zé!
E ele devolveu ou não devolveu a água? Não,
devolveu na quarta-feira de tarde.
Como é que isso aqui era no domingo.
Apelo, né? Do apelo que nós fizemos. Ele
e como é que ela tava?
A égua tava um tanto aborrecida.
É que o Zé é inexperiente. Não, sabe
e daí você nem sabe da maior.
É.
Ah, ele tinha guardado a égua ali num canto ali e tinha uns bagual do lado. E daí eu ficou meio aborrecido, vou fazer o que com essa égua
tá
aí?
Tá brincando que é do guardanapo. Que
tu vai e daí gravar. Colocaram um lençol por cima da égua devido a... O que não é visto não é lembrado, né?
Sim.
Porém, né, no outro dia, a égua estava com um baberito debaixo da cola.
Tu não viu minha égua? Eu vi um ali bem triste, né? Com um babirinho embaixo da cola, que o lençol já tinha enfiado tudo.
Pois é, aconteceu.
Ah, muito barulho. Bom, hein?
Tá bom. Ah, vamos tirar a rádio do ar agora.
Não tira mais.
Quando o cara vê um animal assim, a gente não sabe o que vai pra uma boa encilha, né? Porque o cavalo não é só aquela beleza ali, mas você pra montar, tem que ir um apeiro, tem que ir uma sela, tem que ter um equipamento bom, né? Um pelego bom. O cara começa com o quê? Com bacheiro? Bacheiro
tem
é o primeiro.
Tem que ter um bacheiro de lã de muito boa qualidade.
É o primeiro que bom, vai, né? Tu bota
que é onde coloca o contato com o couro do animal.
Do ali, animal, né?
Claro, e depois tu coloca a carona. A carona vem a ser um... feita de couro, né?
De lona? O que que é na
minha tem época? De lona, mas o ideal é um couro, né? Que daí, por quê? Por que de couro? Porque daí o suor não traspassa ela.
Não vai.
E aí tu coloca a sela em cima, ou o basto, né?
É.
E aí você protege, porque daí o suor não subindo.
Mas ali, pra amarrar tudo isso aí tem que botar uma...
Tem uma barrigueira, né? Barrigueira. Que é feita de fios de algodão.
Cruz.
E agora estão fazendo umas barrigueiras de algodão mesmo, mas porém...
No meu tempo tinha umas chincha, ainda tem isso?
A chincha é a sobre-chincha.
Chincha.
A chincha é pra amarrar a sela. Aí tem o látigo que chama, né? Aquela parte do couro.
Mudou
que tu
bastante,
aperta... Viu? E depois tu coloca o pelego, né? Pelego. Agora, tu acredita que inventaram um tal de pelego sintético?
Pelego sintético? Não vem mais da querida ovelha, não vem mais.
A parte boa é que não emplacou, né? E o MTG não aprovou.
Não
Isso
aprovou.
É importante.
É.
Porque senão, daqui a pouco, o que é que tá acontecendo nesses cavalos, né? Vão encilhar com o quê? Porque não para nunca as ideias, né, mirabolantes. E aí tu coloca aquele pelego, se quiser botar uma badana por cima de couro, mais assim, macia, pra ficar mais bonitão, e se não um pelego de bom tamanho, bem bom, já fica bem gauchão.
Barbaridade.
Depois bater arranque, vai.
É, tem que negociar com o animal, né? Porque se o animal for meio metido...
Antigamente aí... botava um freio, botava ali um bacheiro, amarrava ali com a chincha, tirava um pelego.
E vambora.
E era o que tinha,
né? Não, mas agora nós temos estribo, tudo ali pro cara se
cara já
se firmar no cavalo.
Andando a cavalo com a soga dobrado o pescoço do cavalo ali, foi embora.
Não, melhorou muito. Não,
mas e um cavalo
que é pela questão do animal, né?
O cavalo, a égua, eles aguentam assim uma pessoa de quantos quilos, mais ou menos?
Ah, mas isso aí...
Altura, peso.
Uma pessoa de 150 quilos, pode botar, tranquilo. Ah, tem um bebezão, pesa 180 quilos.
E monta do cavalo e vai.
O bebezão mede 2,10 metros.
O bebezão, 2,10 metros.
Tem um percheirão, esse negócio.
Tranquilamente, ele vai lá e laça.
O cavalo
ele laça bem, ele atira várias armadas.
O cavalo tem dois prazeres, um quando ele cai e outro quando ele desce.
Dois ou três cavalos, né?
Esse aí tem que ser aquele percheirão, que é o maior cavalo do mundo.
Aguenta, claro.
O que tu aguenta chorando, ele aguenta sorrindo.
Mas claro, tu tem que nutrir bem o animal também, né? Tá bem ferrado, tem que estar com uma alimentação bem balanceada, né?
Escovar o pelo.
É, botar uma aguinha, de vez em
quando.
Tem uns que chegam no rodeio na sexta e vão dar água pro cavalo só na segunda.
É cavalo, não é camelo? Então achando que é camelo.
Não, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu participo desses eventos aí, e o animal, o cavalo em si, e o gado também que participa, nunca foram tão bem tratados. O pessoal cuida muito e zela muito. Então isso é muito importante até para manter, né, a nossa tradição, o cultivo das raízes, né? Porque nós temos que ensinar para os nossos filhos da onde nós viemos, né? A verdade é essa.
Arthur, cadê, tem imagens já aí que o bigode do Boqueirão mandou para nós na TV, tá ali, ó. Imagens, Chorão, olha o revólver dele.
Eita.
Aí, ó. Imagens que o bigode manda do Boqueirão, que foi citado aqui.
Tá ali o coldre e o revólver. Aquele ali, acho que é aquele de brincadeira.
Ele faz pá!
Pra acender cigarro.
O revólver dele faz pá! Pá!
Morre!
Curizada, vamos falar um rápido intervalo. Porque
Valdir, tá antes aí tem um áudio pra ti aqui, ó.
Então vai lá.
Vamos ver.
Bastê, desde as 6 da manhã que eu tô ouvindo o Valdir e ele falando dessa chupeta, desses bico. Mas o Valdir já tá um especialista em fazer chupeta. Coisa maluca esse homem, tchê.
Não, e se eu contar pro professor que essa notícia é de agosto do ano passado, então tá desde lá que estão falando disso.
E se eu ter que contar quem é que mandou?
Mas aí tá resolvido. Louco.
Grupo IESA apresenta IESA BYD com taxas a partir de zero e condições exclusivas. Já imaginou rodar até 1.100 quilômetros gastando até 3 vezes menos? Com os modelos híbridos da BYD, você tem o melhor dos dois mundos, 100% elétrico na cidade e híbrido na estrada. Menor custo de manutenção que os SUVs tradicionais. Faça o test drive na BYD ESA, a sua concessionária BYD, no Rio Grande do Sul. Grupo ESA, vamos juntos, desacelere seu bem maior é a vida. Para construir e reformar, JR é o lugar, na Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra. Tudo que você precisa para sua obra está no JR Materiais de Construção. 14,5, 27 graus, bolinha, intervalo, a gente volta já.
Com mais bico.
Pararam. De volta.
Algumas curiosidades, por exemplo, no Japão, o que para nós parece ser normal, fumar na rua enquanto a gente caminha, ou comer na rua enquanto caminhamos, para nós é normal, no Japão pode ser multado, é proibido fumar ou comer qualquer coisa andando na rua. Tem locais próprios onde as pessoas vão lá, sentam, ficam, é lugares reservados que tem na rua, como se fosse, por exemplo, uma parada, um abrigo de ônibus, ali então é permitido você acender o seu cigarro, fumar ou comer algum tipo de alimento, né? Aqui no Brasil é normal, você tá aí andando, vai fumando, vai comendo alguma coisinha. No Japão é passivo até mesmo de multa.
Olha aí. É, mas aqui tem alguns estabelecimentos comerciais que já tem um cartaz na porta, né? Proibido comer tal tipo de alimento aqui dentro do estabelecimento.
Maioria das lojas,
por orientação das lojas,
a gente nota, é proibido, por exemplo, a entrada de crianças com sorvete, né? Na mano verão aí, porque você imagina ali uma loja, entra uma criança com sorvete, a criança ela faz uma folia danada, né? Porque faz parte da criança, então imagina comendo um sorvete, entrando numa loja de roupa, aí pode derrubar numa roupa, ou bota a mão no sorvete, bota a mão numa roupa, criança é assim, né? Então tem lojas que proíbem a entrada da criança tomando sorvete ou comendo sorvete, né? Não a entrada da criança, mas sim comendo sorvete.
Perfeito. Mas você sabe, Valdir, que um cientista português fez uma pesquisa?
Oh, pesquisa?
É, disseram que 80% das pesquisas não serve pra nada, mas o pessoal faz, né?
Não, tem cada pesquisa.
Isso é, né?
Eu me admiro quem perde o tempo pra fazer o dinheiro.
O português diz que o cientista pegou uma aranha, colocou ela em cima de uma mesa e tirou uma perna da aranha. Oxi. E falou, anda, aranha. E a aranha andou. Tirou a segunda perna, anda, aranha. E ela andou. E foi tirando perna, né? Sim. Quando chegou na última perna, ele disse, anda, aranha. E a aranha só com uma perna andou.
Andou ainda assim.
E ele tirou a última perna da aranha. Anda, aranha. A aranha não andou.
Não andou.
Sim. Conclusão da pesquisa. É tirando todas as pernas da aranha, ela fica surda.
Não escuta mais.
Não. Isso não é sobre pernas, é sobre ouvidos. 12:11, Bolinha. O Hildo do Garden mandou fotos aqui, imagens e relembrando também do início da Rádio Urapuru. Fala, Hildo.
É o Hildo aqui do Garden. Ouvinte afetivo desde 87, quando cheguei a morar em Curitiba. Vim embora de Curitiba e vim morar em Passumbo. Descobri a Irapuru, escutando o final do Ferlin. No Irapuru lanche. Enquanto ia lá fazer um lanche, escutar os gaiteiros. O senhor faz o quê? Eu sou artista, toco gaita. E o Frau Ferlin fazia aquele tendão na frente. Maria Queixuda dançando com a tropa dela lá. É, tempo bom.
Valeu, Hildo. Hildo matando saudades aí dos velhos tempos, né? 1987, 88.
Eu não entendi
89.
Nada que ele falou.
Ei, beleza. Hein, Bolinha?
Não entendi nada que ele falou.
Não, ele tá falando que era, né, a programação aqui que nós tínhamos aí, né, a hora do recado. E aí se conectava com fio, cabo de microfone lá em cima do estúdio, de praticamente ali 50 metros. E aí se colocava o microfone, porque não tinha microfone sem fio, e o Flávio Ferdinand descia para entrevistar as pessoas. E ao lado tinha um drive-in, ou seja, era o Irapuru Lanches, que funcionava às 24 horas, sempre movimentado. E algumas pessoas iam para lá para cantar na programação aqui da hora do recado. Assim funcionava. E o Hildo tá matando saudades. Bons tempos, né?
Bons tempos.
Então, hoje tu tem já um microfone sem fio, tu já tem, né, o telefone celular, tu já tem tantas outras novidades que vieram ao longo do tempo. Né, e a Urapuru cada vez mais se aprimorando para poder trazer aí a qualidade do som que você acompanha, né, em qualquer lugar do mundo, encurtando distâncias, né? Tá lá no Chile, tá em qualquer parte do mundo, aí a gente podendo ter a possibilidade de compartilhar esse momento fora do ar.
Importante isso aí.
Olha lá, o Arthur achou uma foto, ó. É aquilo lá?
Ah, Darcy, meu Meu Deus do céu.
Eu fui legal com vocês, pô.
Ô, Jamaro, que é isso? Vai ter paeja lá também, tá vendo?
Nesse tempo podia gaita, Ló.
É, podia.
Nesse tempo podia gaita.
Pode gaita, violão, e Pelps.
O Arthur é uma figura, não sei de onde que ele tira.
Pelps esbreja lá.
É. Menino Arthur, esse é ninja, esse é ligeiro.
Só falta ele tirar alguma coisa agora do Josi quando era mais jovem, daí sim, né?
Bárbaridade.
Criando galo e galinha agora.
Que perigo. Fica tranquilo, né? Tá tudo certo.
Que perigo.
Não, tá tudo em dia.
O Arthur já tá adivinhando o pensamento, parece mãe de santo, Pedrinho.
É verdade, sabe, tio Valdir, que ontem eu tava andando lá pela Vera Cruz, e aí eu tava caminhando por lá, de repente passei na frente de uma casa, tinha uma placa, vende-se cachorro falante. E aí eu pensei, não tenho muito dinheiro aqui no meu bolso, mas eu tenho que ver essa cena, né? Tenho que ver se é verdade. Cheguei lá, bati na porta, um cara me atendeu e eu disse, onde é que tá o tal cachorro falante? E ele, não, tá lá nos fundos da casa, tá preso lá, e tu pode ir lá ver, falar com ele. Peguei e fui lá pros fundos da casa do cara, tio José. Cheguei lá, tava o cachorro, né? E aí eu falei, opa, e aí, cachorro? E ele, olá, tudo bem, garotinho? Tudo certo? Eu disse, não pode ser, tu fala mesmo? Ele, sim, falo. Eu disse, mas como que aconteceu isso? Ele, não, quando eu já nasci com esse dom da fala que Deus me deu, né? Já nasci com esse dom da fala que Deus me deu. E aí, muito novo, o pessoal viu que eu era um cachorro que falava, me levou pros Estados Unidos. Trabalhei muito tempo no FBI, no CSI.
Bah.
Ele falou, teve vezes que me colocaram com reuniões com líderes mundiais. Me botavam na reunião pra eu ser um vigia. Daí não sabiam que eu era um cachorro que falava. Eu ficava ouvindo o que eles diziam. Depois eu ia lá e falava pro presidente dos Estados Unidos. Na época era o George Bush. Ele falou, o cachorro me contou toda essa história. Na época era o George Bush. Aí eu contava que os líderes mundiais falavam, contava tudo pra ele. E os Estados Unidos viraram uma potência mundial por causa de mim. E eu falei, é o suficiente. Eu vou lá negociar com o teu dono, vou te comprar. Cheguei lá, falei com o dono, quanto que tu quer por esse bichinho? E o dono, eu quero R$100. Eu disse, mas tão pouco assim, R$100? Ele, não, R$100. Eu tirei do bolso, falei, tá aqui. Daí quando eu tava indo buscar o cachorrinho, tio José, eu pensei, mas por que que tu tá querendo vender por tão barato esse cachorro, né? E ele disse, não, esse cachorro é um baita do mentiroso, ele nunca saiu aqui do pátio. Eu falava que era do CSI.
Mentiroso? Vou vender?
É. Ah, não tá de brincadeira, rapaz.
Nunca saiu do pátio.
Barbaridade.
Já tá aplicando.
Bom, quem tá ligado conosco aqui é a dona Claudete, lá na Tropilha Sete Dentes, Josi.
Olha só.
Tem um excelente ferrador. E ela diz, meu esposo tem marcenaria há 30 anos e tem móveis. Um abraço, pessoal, que tá ligado com a gente, dona Claudete. Obrigado pela participação aqui. Boa tarde, nem me fala em paieiro. Uma vez meu avô pediu para mim fechar um para ele e teve a brilhante ideia de colocar um palito de fósforo dentro. Quase matei o velho.
Imagina, cara.
Fora a tontura, depois parabéns pelo programa maravilhoso.
Mas aí é coisa de piar, né, cara? Imagina botar um palito de fósforo dentro do paieiro. O cara vai fumando.
Deu uma baforada ali, acendeu.
Não, queimou, podia, ainda bem todo que, bigode. Ainda bem que não foi uma bombinha, né?
Mas não dá ideia.
Uns traquezinhos que eu botava.
Mas queima, se o cara tem bigode, queima todo o bigode ou a sobrancelha, né? O nego vai dormindo e aí o outro diz assim, ei, tá dormindo e roncando. Daí ele acorda e diz assim, não, eu não tava dormindo. Eu até dei uma cochiladinha, mas eu não ronco, cara, mas como tava num ronco? Aí, não, é que eu tava sonhando que eu tava num trator, e o trator sim, esse é roncado.
Hein, agora olha os dois lá na TV, lá quem é aqueles dois lá? Quem é lá o Chorão de cabelo escuro, hein, Bolinha?
Meu Deus. Ah, Chorão, misericórdia, hein?
Ei, mas tu tá pintando o cabelo agora, hein, Chorão? Vai lá, era preto, escuro o cabelo do Chorão.
E tinha cabelo?
Cara, isso aí faz algum tempinho,
hein? É tu lá no meio, José? É tu?
Eu tô achando que era,
né? Parece? Não, mas tá mais novo agora, hein? Olha,
fez uma harmonização.
O tempo foi bom pra vocês,
olha só,
hein?
Que beleza.
Fez uma harmonização.
Eu cara, tô mais bonitão agora,
o
né?
Tempo foi bom pra
não,
vocês
não,
dois.
Não falaram não. Isso, não falaram que
tava. Tá menos pior. Os dois estão menos pior.
Olha só que momento, né?
Que achou lá, Waldir?
Mas o Josi.
E lá de bigodão claro é tudo, tio Waldir?
Claro.
De bigodão lá não, é o
senhor. Aqui,
é aqui
o Barretão,
né? É o Barretão.
Aqui no antigo estúdio aqui da
cara ali, o Barretão.
Tu sabe a última do Barreto? O Jerônimo, na ocasião que estavam reformando a Presidente Vargas lá, né? Aí a câmera da TV, o Irapuru, né, da rádio, né, tava filmando, né, E aí o Jerônimo tava dando uma observada e viu o Barreto na frente da loja, né? E daí chegou pro cara lá e disse, vai lá entrevista o Barreto lá, né? Mas a ideia era que ele fosse elogiar o trabalho, né?
Sim.
Daí o Barreto vai lá e me detona o prefeito.
Não, daí não tem
condição. Tiveram que tirar
agora tinha que ir de novo lá entrevistar ele pra ver se ficou melhor a obra ou não, né?
Sim, tiveram que tirar uma caminhonete lá com dois caibros lá da oficina.
Ferrou com o processo, né?
Bom, gente, o negócio é o seguinte, sabe que a audiência de Urapuru, ela se propaga e a cada momento vai renovando. Eu já tenho mensagem, alô, Morelo. A audiência da rodovia, caminhoneiro tem acidente.
Boa tarde, pessoal, Irapuru. Venho Morelo, de Veranópolis, passando aqui pela região, ouvindo vocês aí, informar agora de um acidente, aí o SAMU tá acabando de chegar no local. Logo depois, o centro de distribuição da Shirma, sentido Carazinho, Passo Fundo, carro e careta envolvidos. O carro tá em cima da pista para quem segue sentido Carazinho agora, tá? O SAMU tá chegando no local para atender aí, provavelmente deve ter feridos lá.
Bom, 285 então é bem, pra um Carazinho.
Bem em frente ali ao clube de caça e pesca agrícola Ferrari, ali bem em frente ali, então na descida ali, bem
Mateus em frente Piroli ao caça já está indo pesca. Pro local, né? Próximo do Ferrari ali, então esse Isso. acidente, carro e carreta, obrigado Morelo, é aqui na saída. Pirone já está com a nossa unidade móvel. A informação vem do repórter ouvinte.
Dentre tantas datas importantes, hoje uma diz respeito à coragem. Hoje é o dia da coragem.
Homem feio e sem coragem não possui mulher bonita.
Não possui mulher bonita.
Não possui.
E temos que ter coragem todo dia, né? Seja para qual for o setor, não é? Não estamos falando só em coragem de brigar, de encarar alguma coisa, mas não, de muitas coisas hoje precisamos ter coragem e infelizmente tem pessoas que têm pânico, né? Tem medo, sofrem com depressão.
Há duas coisas.
Estão
né?
tendo algum tipo também de doença e precisam ter coragem para enfrentar, então hoje é o dia da coragem.
Tá, mas coragem e medo tem duas diferenças, né, Chorão? Às vezes tu tem coragem, tá com medo, às vezes tu tem medo e não tem coragem.
Mas o segredo é ter um pouquinho mais de coragem do que medo.
E é verdade.
E funciona.
E não pensar muito.
Ah, pois é.
Vai lá e faz, né? Se começar a pensar muito.
Eu, estão perguntando, homem feio sem coragem não possui mulher
não
bonita.
Tem, não
Mas
tem,
e quem tem mulher feia também, né? O que te parece? Hein, José?
Daqui a pouco pensou demais, né? Tem uma mulher feia por motivo assim de proteção, né?
Tem que ter coragem também, né?
Mas sabe que eu tenho coragem pra fazer uma coisa e tenho medo. Eu tenho coragem pra fazer uma coisa, mas tenho medo.
Tem medo.
Okay. Eu tô louco pra andar lá na tua carretinha.
Não, o senhor vai lá.
Mas eu sei que tem algumas coisas que não podem ser feitas lá dentro. O que acontece lá fica lá dentro.
Coisa, é o espaço. É. Um espaço.
Então quer dizer, não são todas as coisas.
Privativo lá, né? Não podemos.
Mas podemos se entregar.
Eu sei que nós somos bem-vindos.
Não é só isso.
Algumas coisas não podem ser feitas.
Eu queria andar de cavalo.
Cavalo.
Eu nunca andei de cavalo.
Temos cavalo lá.
Queria andar de cavalo. Eu tenho um pouquinho de medo. Não por ele, mas por mim. Não, eu acho que coitadinho do bichinho pra aguentar um cara do meu tamanho.
Pra isso. Se o cavalo não fosse feito pra isso, nós não teríamos cavalo. Por que que você arruma um cavalo, estabula um cavalo, dá todos os confortos pro animal e você não pode usá-lo? Ele vai desaparecer. Até porque a nossa história foi feita no lombo de um cavalo.
É,
o símbolo do estado é um
cavalo. O Rio Grande do Sul foi conquistado no lombo de um cavalo, né?
E outra coisa, Passo Fundo foi fundado por quê?
Passo Fundo.
Os tropeiros cruzando a cavalo, levando mulas estropiadas lá no Sorocaba.
Viu, pai?
Sabe que o nosso amigo Paulo Mato Grosso, chamado carinhosamente, vai repetir a cavalgada do avô dele?
Por isso que eu gosto de ti.
Mas vai sair.
Você é ótimo.
Vai vender lá. É, como é que é aqui da Uana, né? É isso?
Aqui da Uana?
Não confunda com.
Não, é a tribo.
O senhor deu o que quiser, mas onde é que ele vai sair?
Sai de lá e vem, 45 dias de tropiada. Olha só, aí tem que ter coragem, né, pra fazer isso.
Isso tem que ter coragem.
Mas é assim, ó, lombo do cavalo.
E não bebeu, né?
E hoje tem pessoas que. O dia 20 de setembro, que é o dia pra comemorar o dia do orgulho de ser gaúcho, a cavalo. Tem gente que diz assim:
ó, pega aí.
Ai, nossa, cocô de cavalo. É complicado, né, comprado?
Tu imagina hoje fazer uma tropeada dessa, um deslocamento desse a cavalo, não é fácil. Vamos voltar aí a 60 anos aqui atrás, levar quantos cabeças de gado levavam até Sorocaba,
de a
São
cavalo.
Paulo a cavalo, olha a estrutura que tinha que ter, né?
E agora o cara põe
quantos
trailer,
se perdiam?
Leva o cavalo lá pra dar duas, três armadinhas de laço e tem gente que acha ruim.
Antigamente, o pessoal vinha do interior numa charrete, né? Eles falavam que os vizinhos pegavam uma relação pra vir comprar em Passo Fundo.
É.
Aí vinha na estrada de chão ali até Passo Fundo com a relação, depois chegava lá no bodegão, leva tudo. E lá fora ainda fazia troca, muitas vezes o arroz pelo feijão, né? Carneava um porco, chamava todos os vizinhos para ajudar, cada um levar um pedaço.
E assim fora é quando o cavalo não ficava atado dois dias
e
ali. O
cavalo
na,
junto.
Na casa.
Como é que levava?
Como é que aquela mulher que tinha casa daqui de novembro?
Como é que fazia? Eu não me lembro. A Maroca, parece. Eu li alguma coisa.
Boato, né?
Eu vi um boato. Como é que levava a logística de uma comida? Se
era
ficasse
tudo
doente,
na pata do cavalo.
É, o cavalo precisasse de um atendimento. Como é que faziam tudo isso, né? É. E não estamos falando de 10, 15 dias. Estamos falando
técnicas,
de dois meses.
É, muita coisa era feita de outra forma, não tinha medicamento, mas tinha as formas de fazer.
De fazer.
Época, né? Eu conheci o seu Sadi Machado, não sei se você ouviu. Sadi Machado era do lado, morava uma casa do lado do CTG Getúlio Vargas. Ele dizia assim: quando o teu cavalo se machucar, banha com carosena.
Ah, esse que é cachorro. Tínhamos aqui o Filipão, né? O Filipão foi um dos grandes mascates aqui da nossa região, né?
É verdade.
Tá sepultado aqui, quem vai a Carazinho, à direita ali, tem um túmulo na frente da propriedade dele, o Filipão, fazia muito isso, né?
Era a profissão dele, levar mulas lá pra São Paulo, pra Sorocaba, né? Quantos anos esse homem fez isso, né?
Meu Deus
do céu. E hoje a família colocou ele no lugar, acho que de honra ali, né?
Na frente da propriedade, ali ao lado da rodovia.
E
ali,
homenageado sempre que a gente passa por lá e lembra do nome do seu filho.
Do Filipão.
Ali, né? Que coisa bonita, eu acho, preservar a nossa história. Você passa indo pra Lagoa Vermelha, qual é o túmulo que temos ali em cima?
Fagundes.
Pois é, não é bacana? Só que, ô prefeito, manda alguém arrumar o túmulo lá que tá meio ruim. Lá,
tá meio abandonado?
É, dá uma arrumada lá, fica
bem
bonito.
No trevo.
É, precisava dar uma organizada lá. Mas é uma, eu acho que é a memória. Como é que diz o Pedro Hortaça? Até no bronze de praça está a raiz da querência.
Não é verdade? Que achou? Tá declamando agora.
Mas o homem de piadista virou agora.
Ah, te mete, né?
Poetismo.
Eu tô depois... que nem aquele profissional do Valdir Melo, eu faço um pouquinho de tudo.
Imagina depois de um litro de uísque, porque não faz.
Mas não é verdade?
Tu e Lagoa, já pensou tomando um whiskyzinho?
Já manda umas barrancas com o Lagoa?
Não fui, mas
não
eu,
foi?
Eu falo muito com o Lagoa, meu amigão, já foi lá na cabanha.
Pô. Olha aí. Será que o Lagoa sabe montar?
Eu tô programando um churrasco lá.
O Lagoa sabe montar em cavalo, será?
Eu acho que ele monta num litro de whisky.
No whisky é mais fácil, é.
Ele pode até querer montar, mas o cavalo, quando olha e vem vindo aquele gaúcho velho, ele vai pro
campo. O
Lagoa
é mais da artística, vai da artística.
Ele vai pro campo, foge.
Gabriel, só me dá um segundinho que o Matheus Pirola está indo para esse acidente, tá? E aí o pessoal da área da saúde, que tá na rodovia, tá no trecho, a audiência da Urapuru é incrível, né? O Fora do Ar também. Arthur, eu te encaminhei um áudio aí também, se der, por gentileza, imagens aí também do momento que o pessoal chegou para o atendimento desse acidente do veículo próximo ali, ou em frente, Agrícola Ferrari, ali tem um trevo, né, Chorão? Foi naquelas proximidades ali que aconteceu esse acidente ali, ó. Imagens agora nas plataformas digitais. Obrigado, Arthur, pelas imagens aí. E o ouvinte que tá nos mandando aqui, ele é motorista também da área da saúde, estava passando no local do acidente, e acabou registrando através de foto, imagens, aí, Bolinha, vou rodar o áudio dele aqui, se referindo a esse acidente.
Boa tarde, povo da Uirapuru. Aqui é o motorista da saúde do município de Coronel Bicaco. Claudinho. Temos aqui mandando foto aqui do momento que estavam resgatando ali a pessoa do acidente ali.
Estão envolvendo um carro e um caminhão. Obrigado, Claudinho, pela carona, né? Boa viagem para você. Meu vô João era tropilheiro levava a tropa de boi do interior de Soledade para Ijuí e Santa Rosa.
Olha aí, fazia um movimento ao contrário, ia para lá, né? Pegava daqui, sim, levava lá para Ijuí, levava lá para a região. E normalmente vinha da região lá de Cruz Alta, vinha para cá, passando aí por Passo Fundo, né?
E a... nós tínhamos aqui os tropeiros também, lembra, José? É que era o pessoal que andava a cavalo, eram uns 5, 6 homens, né? Que ficavam aí para recolher os animais que estavam perdidos pelas ruas da cidade.
Exatamente.
Né? E tu vê, naquela época não tinha celular e o pessoal se achava, levava os animais, né? O acomodavam.
E combinavam uma semana antes e na hora tava tudo lá, né?
Tava tudo lá, o pessoal para trabalhar.
Você conversa, você combina, você manda mensagem.
E não dá.
E o camarada não vai.
Mas, seu José, hoje teve uma reunião muito importante com galerias lotadas de prefeitos lá em Porto Alegre. O assunto foi setor turístico do Rio Grande do Sul. E olha que legal, se a gente pudesse explorar aqui em Passo Fundo cada vez mais a questão do turismo, que é uma fábrica sem chaminé. O turismo, ele movimenta a economia de um município sem grandes investimentos. É aliando muitas vezes o que a região oferece com pessoas que querem se tornar uma atração naquilo que fabricam e fornecem. Por exemplo, temos pertinho aqui de Passo Fundo a Rota da Salamaria, aqui em Marau, que sabe explorar muito bem o que é produzido ali por várias famílias e recebe um grande número de visitantes nos finais de semana, às vezes até durante a semana, mas o ponto alto é o final de semana. E Passo Fundo teria um potencial, né, para a gente desenvolver o turismo, agregar, chamar gente para cá, mas tem que ser feito um plano, de certa maneira, até um prazo médio, né, para investir ou na culinária, ou visitar pontos aqui da nossa cidade. A Rota da Salamaria ali, olha, Cachaçaria do Pou, que é um cara que vende uma cachaça maravilhosa, não só cachaça, como licor, e já está mandando aí para fora do estado. Tem a ervateira ali do Pagnussati, que é uma referência em termos de erva mate, a cantina lá do Manfroy, que recebe grandes eventos, os Maculã, então o restaurante Casa Câmera, que realmente tem chamado a atenção e estão explorando o que cada família sabe fazer de melhor, se aliaram e hoje tem uma bela rota ali da Salamaria.
Olha, e nós temos também aqui o Tropeiro Camponês, né?
Tropeiro
Camponês. Que faz um baita trabalho.
Nossa.
Aí a pessoa pode ir lá se hospedar, passar o dia, né?
As final crianças, de semana, né? Também, muito
isso procurado. É importante. E aqui na Roselândia, o Pedro, aí, o nosso prefeito, ele tá fazendo um esforço muito grande para colocar, funcionar aí essas águas termais que a gente...
Olha que maravilha se saísse funcionasse, isso, né?
Do papel. Porém, a gente conversa com um, com o outro aí, tem vários empecilhos aí acontecendo.
Bom, tem mais uma aqui, gente, 2h32, 14h32, artista seminua, polemiza ao virar badalo de sino na Bienal de Veneza. Florentina representa Áustria em evento, ela é o badalo, seminua. Ela, Fiorentina, ficou pendurada de cabeça para baixo dentro de um sino gigante de bronze, fazendo as vezes do badalo. Ela balançou para frente e para trás e tocou o sino com o próprio corpo. O sino, com uma pessoa dentro, simboliza um aviso sobre a inundação iminente e os riscos à humanidade no evento sobre a crise climática. E o José tocou muito badalo, José, é verdade?
Eu sei da história.
Mas não com a seminua.
Da história de um touro que andava num campo pé próximo das vacas. É. E tinha uma cerca de arame farpado.
Nossa,
e um dia esse touro.
Olha lá, mulher, seminua.
Um dia esse touro pulou a cerca. E a vaca ficou muito feliz de vê-lo do outro lado e disse: como é que é o teu nome? Eles: meu nome é Bagulino, mas pode me chamar de Lino.
O resto ficou ali.
Deu problema.
Gurizada, tá na hora da frase do dia, mas antes, Maria, temos que agradecer aí, né? Temos que agradecer aqui os nossos patrocinadores, Grupo IESA com BioMID, no Rio Grande do Sul, Grupo IESA, vamos juntos, desacelere, seu bem maior é a vida. E ainda conosco, JR Materiais de Construção, na Presidente Vargas, em frente ao Razão Info, Vermelhão da Serra, 14:33, a frase do dia.
O Fora do Ar. A frase do dia.
A lógica, aquilo que estudamos, pode nos levar do ponto A ao ponto B, mas a nossa imaginação pode nos levar aonde quisermos.
O segredo da paz do seu coração é manter a conexão sempre em alerta com aquele que te faz bem todos os dias e todas as horas. Aproveite, deixe essa conexão, né? Poder vivenciar os bons momentos que a vida nos proporciona.
É importante perceber que você está vivendo dentro de uma das suas orações respondidas, enquanto ainda espera pela próxima.
Não facilite a vida dos outros se tiver que dificultar a sua. No final, as pessoas agem como ingratidão e esquecem tudo que você fez por elas.
Por trás de um grande homem, sempre tem alguém que não conseguiu sair da foto.
14:34, 27 graus, já vem aí o Matheus Pirolli desse acidente, na sequência ainda a bolinha, vai que é tua!